Olá, aqui é Pete.
Oi, eu sou Mônica.
Oi, aqui é Gabi Amarantos.
Oi, eu sou Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa.
Salve, Brasil! Saia Justa Verão 2021 começando! E nós aqui no Jardim Maravilhoso da Fundação Maria Luísa e Oscar Americano, uma reserva ecológica na zona oeste de São Paulo. Estamos juntas, respeitando o distanciamento, seguindo os protocolos de saúde e devidamente testadas.
Tá, querida?
Tá, querida? Mônica se espalhando, ó. E nem a Mônica alcança.
Se o braço da Mônica não chega...
Se meu braço não chega, estamos certas.
Vem cá. Juntas, no verde. Né? Gabi, então, tá em casa.
Eu tô, gente.
Mas e vocês lembram, tantas vezes eu falei o quanto a natureza me fazia bem, o quanto eu sentia falta da natureza.
E nesse momento, 20, então, né?
Nesse ano passado, nesse 2020, eu senti muito. E aqui, ó, parece que a gente respira mesmo melhor,
muito.
Né?
É um privilégio.
Puro, é diferente, né? A gente ficou muito tempo encalacrada também.
Não, e junto com ela tem... passarinho, a abelhinha, a borboletinha, vem toda a turma da floresta, né? E dá vontade, né? Para mim, pelo menos, deu na quarentena de cuidar de planta. Vem cá, saber o que a gente vai ser na vida é um desafio que começa na infância, nos sonhos mais próximos. Bombeiro, astronauta, médica, artista de cinema... professora, sei lá, muita coisa. Especialistas recomendam prudência e uma boa dose de descompromisso com os desejos vocacionais das crianças. Mas, em alguns casos, esses desejos vêm carregados de forte determinação. É tipo assim, tá na cara, sabe? A jornalista Daniela Arbex conta, no seu mais recente livro, esse aqui, que eu me apeguei em 2 dias, li voando, a história de Isabel Salomão de Campos, que aos 14 anos conseguiu autorização do prefeito da sua cidade, no interior de Minas, para construir uma escola para alfabetizar os filhos dos agricultores pobres, crianças que também trabalhavam na lavoura. O prefeito achou que ia ser impossível. Isabel se tornou uma respeitada líder social e espiritual e professora. Por que que é mais fácil, então, para uns saber desde sempre o que fazer na vida? Nós conversamos com a Daniela Arbex, autora de Os Dois Mundos de Isabel.
Em uma época na qual o saber não era valorizado, e sim o poder da enxada, já que a gente está falando de um Brasil rural, e também que a mulher era completamente invisibilizada, a Dona Isabel conseguiu criar uma escola aos 14 anos no sertão mineiro, porque ela tinha uma determinação absoluta. Então, quando ela conversa com o prefeito, diz a ele que ela vai criar uma escola na fazenda do pai dela, ela, junto do pai, ela derruba as paredes da casa, de um dos quartos, ela confecciona as carteiras com a ajuda do pai, ela consegue 45 matrículas e ela, então, garante que esses meninos tenham um destino diferente de seus pais, tenham oportunidades que as gerações anteriores nunca tiveram. Uma das coisas que mais me impressiona no trabalho da Dona Isabel foi a forma como ela conseguiu coordenar o trabalho espiritual com a questão da solidariedade. A Dona Isabel sempre defendeu que fé sem obras é morta. Então, a Dona Isabel, aliás, desde a sua infância, ainda na infância, ela já exercitava a empatia. Eu tenho certeza que todos nós sonhamos em fazer a diferença, sonhamos com um lugar ao sol no mundo. Algumas pessoas encontram a sua vocação mais cedo do que outras, talvez porque elas sejam capazes de ouvir a sua intuição, ouvir a sua voz interior, né? E valorizar essa intuição na hora de fazer algumas escolhas. Então eu penso que a gente precisa estar atentos a esses sinais que a vida nos dá, mas a gente também precisa acreditar em nós mesmos. Acreditar que nós podemos e devemos ser felizes.
Olha, o livro é fantástico e eu tenho certeza que a Daniela Arbex, desde pequenininha, sabia que seria jornalista quando crescesse. Porque ela conta uma história de uma espírita importante, reconhecida, viva, muito próxima dela, E ela passa também 100 anos da história do Brasil, porque essa mulher, Dona Isabel, viveu a história do Brasil. Então, passa pelas questões do feminismo, passa pela ditadura. É muito, 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 muito bom e muito rápido ler esse livro. Eu também sabia o que eu ia ser quando crescesse. Eu sabia que eu ia ser faladeira.
Ia falar.
Dar aula. E você não acha que hoje o que eu faço é meio parecido com ser professora da aula?
Sim, com certeza. Sim, eu acho que sim.
Sim, tem uma dose de o professor é um comunicador também, né? Ele comunica um saber, um conhecimento, ele compartilha, ele aprende, ele troca. É exatamente, tem muito a ver com a sua profissão, com certeza.
Não, eu acho, assim, ela falou duas coisas que eu acho que são fundamentais, que é intuição, a gente ouvir na sua intuição, porque eu lembrei agora, só quando eu ouvi a minha intuição é que eu fui pro meu caminho certo, e acreditar na gente mesma.
Quando... Você sempre fala isso, que todo mundo falava, não, você tá maluca, chega.
É, porque eu acho que casos como esse são raríssimos, tá? Eu acho que são raríssimos. Eu acho que a gente passa uma vida tentando descobrir nossos talentos. Eu acho que às vezes a gente demonstra talento cedo, como você demonstrou. Acredito que vocês também, por ser de carreira artística, já demonstra talento desde cedo. Muitas vezes você demonstra talento, a sua família não te potencializa porque idealizou outra vida para você. Às vezes você não busca seu talento e segue o caminho da sua família.
Às vezes você nem consegue descobrir, você passa a vida inteira,
que eu acho que muito acontece. Tem aquela frase maravilhosa, o Mark Twain, que ele fala, tem dois dias mais importantes da vida, o dia que você nasce, o dia que você descobre o porquê. Então, assim, eu lembro do ano passado, aniversário da Júlia, quando eu postei uma fotinha dela, que eu falei, Ju, que você consiga descobrir os seus talentos. Eu vejo pessoas com talentos desperdiçados à minha volta. Eu falo, meu Deus, essa pessoa... Tem um talento para isso, mas não vai fundo, não vai...
Mas como mãe também, desculpa, mas não. Como mãe também, tem muita gente que obriga o filho.
Sim,
percebe,
claro.
Assim, percebe, entre aspas, um talento, entre aspas, e deposita ali uma esperança.
Realiza, né, uma
que
vida
é
ali.
Muito difícil e muito pesado para as crianças. E é muito comum, vocês todas são mães, você já deve estar sentindo isso, a pessoa se aproxima falando, o que você quer ser quando crescer? Pô, a bichinha tem 5 anos, 4 anos, 6 anos, 7 anos.
Eu quero ser adulta. Sei.
Quero ser gente grande.
Mas eu acho, olha, eu acho isso, a Mônica falou, eu acho que é raro também, viu? Esse negócio de saber o que quer fazer, de ter aquela vocação.
8 anos de idade com 6.
É muito, eu não sei.
É que no caso dela, é um caso realmente excepcional.
Excepcional,
porque ela tinha uma missão. Sim. Antes veio a espírita. Ela, aos 9 anos, começa a perceber, sem saber o que era, o espiritismo.
Total.
Então, ela tinha uma missão.
É, e ela falou um negócio lindo, né? Ela falou, fé sem obra... Como que ela falou?
Isso foi o que mais me tocou.
Fé sem
de
obra.
De nada adianta uma fé sem obra.
Fé sem obra, porque isso tem a ver com o propósito dela, né? Com o que ela estava pensando. Agora, eu acho que a gente se confunde também. Por exemplo,
Sim. Você
deu esse exemplo de, você é de carreira artística. Eu não sei, eu acho que todo filho acha que... Toda mãe acha que seu filho tem um potencial artístico. Eu já vi isso de várias.
Será?
Ah, meu filho é muito desenvolto, meu filho não sei o quê. E às vezes não é, gente. Às vezes é só uma gracinha de criança.
Mais na sua, mais pra sua geração. Na minha, porque
na
tem
minha
esses
geração
momentos,
era o momento era carreira artística. Deus me livre, amor.
É,
vai ser advogado, engenheiro,
na minha
médico,
também.
Porque você
era,
não vai ter
era
futuro.
Era o pavor da família, era carreira artística.
Mas
e eu já estava predestinada
é só uma gracinha
a ser outra
de
coisa.
Criança. Também, entendeu? Porque toda criança dança, toda criança brinca, toda criança e tal. Descobrir o seu propósito é mais profundo.
É, porque
eu acho que tudo bem experimentar.
Com certeza, porque tem a parada das fases também. Se a gente pudesse, por exemplo, eu queria ter feito várias coisas quando eu era criança que elas teriam complementado mais a minha arte.
Tipo.
Se eu tivesse conseguido fazer balé, dança...
Que você também queria.
Que eu também queria, porque tudo isso, de certa forma, tinha a ver com essa
sim,
coisa
claro.
De ser artista.
Claro.
Sim, mas claro. Eu falo pro meu filho faz aula de teclado, ele gosta de tocar, mas eu falo, olha, você pode ser, sei lá, qualquer outra coisa, mas você ter esse hobby aqui, uma parada que você curte fazer, isso vai te ajudar a ser um médico melhor? Se você for um engenheiro...
Ah, um amigo legal.
Um amigo, uma pessoa melhor. Uma pessoa
já
melhor.
Já vai ser uma pessoa que vai chegar no balé e vai tocar um piano.
Já vai
agora.
Tocar um piano. Então, acho que é super... Eu não tô depositando, porque a gente que... Eu vejo muito filho de artista, que tem também um estigma, né, de ser filho de artista.
Opa.
E também
assim como de médicos e de advogados e de arquitetos.
A profissão dos pais. E eu sempre digo pra ele, ó, aprende isso aqui porque é uma parada que vai ser legal pra sua vida, porque você ama música.
E é muito sobre isso, poder experimentar. E dar essa oportunidade também de passar por essas fases. Ah, agora eu quero fazer... Tá fazendo robótica. Legal, faz robótica. Ah, quero fazer uma aula de poesia, teatro. Faz. Legal. Ah, quero ser youtuber. Experimenta.
Vai indo
ser experimentação, tudo, né?
Agora. Oi, agora? Agora, A-G-O-R-A. Cinco, cinco letra E, pega no verde. Alguém com a letra E tá falando de você.
Ah, vou enfiar o dedo no olho.
Gente. Não sei quem é.
Poltrona.
Tá cheio de verde.
O que eu pensei é o seguinte, pensando na Júlia, né, que tem 11 anos, você vai sentindo, com o passar dos anos, uma aptidão a mais para uma coisa ou outra. Então você vê uma criança que todo ano tira nota 10 nisso aqui e tem mais dificuldade nisso aqui. Você vai sacando a tua filha, entendeu? Você vai sacando e você pode potencializar o que ela tem de melhor.
Sim, você vai sacando se é mais de humanas, de exatas. Você gosta mais de ciência, você gosta mais de poesia.
Você vai ajudando ela a encontrar esse propósito, né?
Eu acho.
Como também é possível a gente perceber algumas crianças com habilidades muito especiais.
Muito, desde cedo.
Tem, desde cedo. Você vê... Uma coisa é gostar de jogar videogame. Agora, tem uns meninos, até amigo do Gabriel, tem um moleque que o moleque é aquilo. Então, eu, se fosse a mãe... falando bem de uma coisa que acontece hoje em dia, eu faria o que a mãe desse menino, aliás, fez. Incentivaria.
Claro.
Incentivaria.
Eu tenho um na família que é jogador de futebol, já treina em clubes. E tem a idade do Davi também, tem 11 anos, é primo do Davi. E eu achei muito legal essa coisa da minha prima, que é a mãe dele, de entender que ele tinha essa vocação, e não só porque é jogador de... Cara, é o que meu filho ama fazer. Ele é realizado nisso, eu vejo desde que ele nasceu, como ele tem essa habilidade. E é lindo isso, ela acompanhar, sabe? Ela incentivar do jeito que ela pode, ele a poder ter essa profissão, que é uma profissão, enfim, né? Uma das mais, claro. Não só porque é lucrativa, mas é uma parada do dom também. Não é qualquer pessoa,
completamente,
né?
Claro. Difícil de ser bem-sucedido.
Raro.
Todas as outras. Exatamente. A gente tem sempre que lembrar disso. A história de Isabel é praticamente única.
Única.
Né? Sim. A história de Pelé é praticamente única.
Sim.
É
a
muito
gente se inspira
difícil
em histórias únicas também.
É, são ótimas.
As histórias que a gente chama de as histórias de exceção, né? Digamos sim, assim. De certa forma, é bom a gente ter consciência de que são exceção, para você não ficar deslumbrado achando que você vai chutar uma bola, vai ser o Pelé.
Mas,
ao mesmo tempo, também nos inspiram que quem sabe você
muito
seja aquela pessoa.
Não foi à toa que li o livro em dois dias, assim, sem querer
inspira
largar.
Muito, porque a gente pode, a partir daí, também nos ouvir mais. Agora, a gente só... Pensei numa coisa, como a gente tá pensando na gente, como a gente tá vivendo um tempo também que a gente se questiona todo tempo, né? O que, que eu tô fazendo agora realmente é que eu tô afim de fazer, até dentro das nossas profissões. A gente tá vivendo esse tempo, né? De questionamento mesmo.
Sim,
dos nossos propósitos,
algumas vezes,
né?
Sobre isso e também dou força, né? Porque a pessoa chegar aos 40 anos, 50, não é isso que eu quero fazer, não tô feliz assim... Sim. Corra para procurar essa felicidade,
claro,
que
total,
dá tempo.
Total.
Mas eu acho que a gente romantiza muito também o propósito. Porque parece que o propósito, a coisa importante, o que tem valor é aquela profissão que você vai ganhar muita grana. Tem uma pessoa que tá cuidando da gente que eu nunca vi ninguém ter tanto amor em cuidar de uma família, em cuidar da casa, em cuidar... De uma profissão que é uma profissão tão simples, mas que eu acho tão linda. Eu nem consigo chamar de trabalhadora doméstica. Para mim, é uma pessoa que cuida da gente, que cuida das nossas coisas. E eu falei, você não quer... ver se você faz outra coisa, eu posso te apoiar. Bi, eu amo fazer isso que eu faço. É a minha vocação.
Mas se ela está realizada nisso...
Ela está realizada e a gente vê o amor com que ela cuida, com que ela... cuida das coisas, e é uma profissão, tem tantas profissões, a minha hair nails, a minha nails design, a Aline Nails, que faz unha, a pessoa faz unha, parece que ela é uma executiva, uma artista de negócios, tem um amor por aquilo, faz com uma gratidão, faz com cuidado, com uma arte, estuda, se aprimora, vê tudo que sai, é lindo isso, porque às vezes a gente acha que só grandes profissões, o advogado,
não, a pergunta não é
para mim, a grande profissão é a profissão onde você está realizado.
Perfeito.
Não existe grande ou pequena.
É isso aí.
Existe estar feliz.
Tornar real.
É isso.
E isso, se está aí a sua felicidade em qualquer coisa que você faça, maravilhoso.